mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, yeah, boy.
Olha uma luz. Portugal Alex. Olá, marujos e marujas e toda a gente que se identifique como marujo. Estamos aqui para mais um episódio após uma semana. Continuo forte, rijo, irte e firme. Continuo queimado. Continuo bastante queimado. Queria já dizer, pá, obrigado pelas mensagens de melhoras e essas merdas. Mas como? Eu sou uma pessoa que tem tendência até de exteriorizar a minha dor de forma leviana e pouco profunda, talvez até superficial. Epá, muita gente achou que era meio humor. Ou até que isto não era nada especial. Pessoal, eu sou, neste momento, uma vítima da unidade de queimados. Tenho aquela pele de queimado. Ainda estou aqui com o coto, já me deram mais um dedo, mas está horrível. Nem é bom falar. Tenho o coto, a outra mão já está livre de pensos, mas está aqui, está dálmata, não é? Está cheia de salpicos, uns mais negritos, mais abold, outros mais rosa sangue, como aquela música dos Amor Eletro, que para mim é assim: se me dissessem, miúdo, tens aqui uma das duas opções, metes óleo, incendeias-te, emulas-te pelo fogo outra vez, ou vais ver um concerto dos Amor Eletro, eu dizia assim: dei-me a frigideira. Mas pronto, também eu, mas isto é uma questão pessoal, não é ódio, isto não é hate, isto é eu simplesmente, como cidadão, eu, Pedro Durão, cidadão, atenção, não é Pedro Durão o profissional, Pedro Durão cidadão, não simpatiza com as melodias, canções e cantigas compostas pela banda encabeçada por Marisa Liz. Não simpatizo, epá, não estou sempre a dizer que tens direito à tua opinião, tens direito depois também a ouvir a minha. Então agora ouvem à minha. Sob um trago de água que te... On painkillers. A Rita diz que eu pareço um cão a beber água. Mas é porque normalmente estou tipo a fazer amor com a perna dela quando bebo água. Não, porque faz aquele som. Cá estou eu. Uma semana depois, aqui no escritório. Que eu já vos contei para quem segue assiduamente. Que é uma situação tensa, porque... Yeah. E vou pedir, desde já em avanço, desculpa, porque este episódio vai ter bastante ASMR, não voluntário, não propositado. É só porque a minha vizinha consegue ouvir tudo, porque a prova dos 9 disso foi que eu ontem estava aqui no escritório, no office... E ouço-a a ligar para a mãe. E eu não vou imitar o sotaque dela, muito menos com voz baixa. Mas é alentejano. E ela disse: Oh mãe, tenho um rato em casa. Pois pudera também, com a quantidade de lixo que deixas na rua. Mas, oh mãe, tenho um rato em casa. E eu ouvi aqui a conversa toda. Todinha. E agora tenho medo que ela saiba que eu sei que ela tem um rato, porque ela nem sequer disse ao senhor do condomínio. Tive de ser eu e a Rita a ser snitches. Snitches get stitches. Mas pô, caralho, que eu já me incendiei, portanto já levei stitches. E então ela estava a dizer: ah, tenho aqui um rato, o que é que eu hei de fazer, oh mãe, o que é que eu hei de fazer? Eu pus um bocado de queijo na rua. raios na rua. Eu já passei por ratos em ratazanas em casa. Já passei por pombos mortos que eu tive que ir buscar ao telhado. Já passei... Isto aqui é um pet cemetery, esta casa. Porque está aqui numa zona que isto também tenho que levar à junta de freguesia. Que isto, cuidado, pá, estão aqui obras e depois há aqui casas antigas. Que isto é uma... É o Ritz para os animais de merda. E então ela tinha um rato em casa depois de eu e a Rita termos gasto um dinheirão em desratizações, em gente maluca que veio cá matar, veio cá pôr armadilhas e veio cá pôr tudo. Andámos a... Pavimentámos o chão de outra maneira. Ela tem ali as ervas que eu nem vos digo nem vos conto. E depois tem um rato em casa e nem diz ao gajo do condomínio, ao soutor do condomínio. E eu aqui ouvi tudo. Epá, irritei-me ao caralho. Lamento, se calhar a culpa não é dela. Eu estou-me a sentir um bocado hater. Mas epá, isto não pode ser. Não, então tem um rato em, não avisa ao prédio. Não deixa um comunicado. Bem sabendo que se ouve-se tudo. Ouve-se tudo. Ouvi a conversa dela toda com a mãe. Eu não vou explorar porque depois o resto foi pessoal. E também não era muito fixe. E eu agora, para vos contar esta história, tenho que estar aqui a falar baixinho. E como eu tenho a certeza que ela está com um copo na parede, eu vou ter de disfarçar agora. E vou deixar o ASMR e vou ter que disfarçar que estou a fazer tudo para chamada assim.
Pois, puto.
Pois, exato. Sim. Então, vendo o Rembrandt por 6 mil e guarda o outro do Monet. Guarda esse do Monet para que a gente vende isso. Isso depois do Natal ainda é melhor. Porque agora no Natal há muitos Monets, especialmente assim rafados. Há mais. Guarda, que a gente vende isso depois lá mais para o Dia de Reis ou Dia dos Namorados. O Rembrandt podes já... Por esse preço podes safar. É quê? O holandês? É pá, mas comprou ali agora aquele de meio milhão. É pá, eu não... Eu sei que isto pode parecer precipitado, mas se ele está a dar esse dinheiro eu nem sequer negociava, eu aceitava. Porque isso é gajo que compra agora esse e depois compra-te outro. Percebes? Compra todo logo a seguir. Não, ele não, mas isso não tem nada a ver. Ele escolhe o que está bem. Pronto, o dinheiro é assim: pedes sempre metade cash e depois o resto a gente declara como conseguir. Mas pronto, vendes agora o Rembrandt, guarda o Monet e depois aquilo do Alfarrabista que foste buscar, da exatamente a declaração do Salazar a dizer que fazia biquinhos, isso guarda, que isso ainda nos vai a gente ainda vai para as notícias com isso. Está bem, ok, pronto, está bem. Não, olha, estou-me ali, espera aí, estou aqui com uma chamada do CEO. Está bem, já te ligo. Vá, abraça. Não te preocupes, depois eu passo disso. Na boa, tu, o MBA dá até quanto? Só 500. Então eu vou-te passando ao longo dos próximos meses. 500 por dia. Então vá, até já. Não, fica bem. Não, grande jogo, teve bem. Yeah, também vi. Vá, abração. Pronto, isto foi para disfarçar. E é isso, tenho estado. Querem saber mais da minha queimadura? Querem saber o que é que uma pessoa sente? Já nem me lembro do que é que disse ao início do episódio. Aí é bem, isto pode ser de várias coisas, mas tenho ido ao hospital 2 em 2 dias, já me conhecem lá, já sou BFF de uma enfermeira, somos, pá, chamada unha com carne, sendo que ela tem unha e eu tenho a carne, não é? E, pá, trata-me bem da bem, deu-me um penso não, uma ligadura hoje a condizer com o que eu tinha vestido, se calhar até... Não sei se... Não, foto, depois é nojento. E pronto, tenho aqui o coto. O coto está cada vez melhor. Já não tenho... Já tenho cada vez mais dedos aptos na mão. E está a evoluir. Pá, uma queimadura de terceiro grau, de terceiro anel, é grave. E as pessoas pensam que não é. Não é por acaso as pessoas pensam que é, como é óbvio. Mas pá, dói mesmo como o caralho. Não, não tinha essa noção. Ainda hoje me dói, para ter uma noção. E pá, é mesmo um tipo de dor. E eu curto alguns tipos de dor. Sei lá. Há dores que parece que sabem bem um bocadinho. E esta é mesmo estranho porque dói, nunca para de doer, ou seja, a dor é contínua, nunca acordo um dia e digo, aí eu estou sem dores. Há sempre uma dor, tipo, 20% estão lá sempre. E depois depende, pá, sei lá, do esforço, do dia, de se eu tiver a mão muito para cima, muito para baixo, vai sempre aumentando, nunca desce dos 20%. E desaconselho queimaduras, como já devo ter desaconselhado no último episódio. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa começa a dar mais valor à vida, sabem? Eu agora aproveito cada vez mais os pequenos momentos. Todos os dias acordo para ver o sol a nascer e deito-me para ver o sol a deitar-se. E cada segundo da minha vida vivo como se fosse o penúltimo segundo. São estas lições que a gente leva daqui. Da tragédia, não é? No fundo, faz-se a luz. Pá, e uma doutora é bué da porreira. O doutor que me está a seguir agora, um grande abraço, porque veio aqui, cortou a cena, tudo o que era excessos. Temos estado em contacto. Ele agora, da última vez, até estava aqui a cortar e disse: É pá, você tem aqui, parece a casa das peles, hein? E mostrou-me o que estava lá e era nojento. Ele é um marujo. Olha, tinha aqui isto sem querer e vou deixar, que é só para quando há conversas com outras pessoas. E no fundo isto é uma conversa com vocês, não é? Por isso, beber um trago de água. À cão. E é um grande doutor, muito preocupado, muito sincero. Eu cada vez que vou lá digo, só peço uma coisa: opá, não me mintam lá. Digam uma verdade: se eu vou ficar sem dedo, se eu vou ficar sem articulação, se eu preciso de ir à faca, digam uma verdade. Vocês não andem aí a fazer sugarcoating para mim. E eles dizem: não, totalmente honestos. Isto é assim. Daqui a mais de 20 dias vai ter mobilidade. Ah, pronto, que isto está feio, está feio como o caralho, mas não se preocupe, é normal, foi uma queimadura severa, é normal estar feio como o caralho. Tobi, sou Pedro. E eu estou a ser doutor. E estou a gostar de ser uma pessoa queimada. Ao início, vou-vos confessar, deixou-me em choque ser uma pessoa queimada, mas isto é como tudo na vida. Vamos-nos habituando. E neste momento, acho que já não consigo olhar para mim sem ser uma pessoa queimada. Mas pronto, também não pode ser só à base de burning. Estou sempre pronto, self-conscious. Ainda agora ouvi tossir. Caralho. Ele irrita-me tanto. Só espero que ela não ouça o podcast. É que se ela ouvir o podcast, eu percebo perfeitamente porque é que ela não me diz olá. Nem a mim, nem à Rita. Mas caralho, ela tossiu para ver se eu me calava, com a certeza. Ah, espero que não esteja a ouvir isto. Mundial. Como é que estamos? Temos visto tudo. Eu tenho visto praticamente tudo. Estou contente. Fiz fantasy, caguei. Esqueci-me. Nunca mais lá fui. Mas, pá, tinha aqui isto apontado já para falar de outra vez, que é quando a Arábia Saudita ganhou a Argentina, salvo erro. Os comentadores todos disseram: e estamos agora a assistir ao primeiro escândalo do Mundial. A Arábia Saudita vence perante a formação arquiceleste, não, o que é? Albicastrense, não sei, pronto. Vence perante a Argentina. Isto é o primeiro escândalo do Mundial. Depois, quando o Japão ganhou a Alemanha também. Estamos a assistir agora ao segundo escândalo do Mundial. O Japão deu a reviravolta e vence a Alemanha. E epá, não sei se foram ordens que lhes deram para dizer claramente que era o primeiro escândalo do Mundial, mas pessoal, não é bem o primeiro escândalo do Mundial. uma vitória da Arábia Saudita. Houve uns quantos antes. Na minha humilde ideia. Acho eu que houve. Eu não ando atento às notícias. Eu decidi uma cena que é só vejo notícias de 1982. E agora vivo como se fosse em 1982 para não estar... Pá, também para não estar a... Sempre a surfar as ondas, faço só cenas de 82. E o Mundial tem sido fodido para mim porque para já está a ser em 82. Epá, e porque um gajo abusa dos cajus. Não sei como é que é com vocês em Mundiais, mas eu já tenho... Já gastei um dinheiro em cajus. Cada jogo, cada frasco. E depois... Epá, um gajo tem ali os cajus, não é? Acaba o Mundial... Opa, ainda vai haver uma série, uma merda assim, vai mais um frasco de cajus. A minha dieta tem sido de esquilo, comer cajus. E eu sei que podem sugerir snacks saudáveis dos frutorra e não, aquilo não é nada, aquilo aleija até, porque não sei, uma pessoa espera uma espécie de crocante que está no nosso imaginário de snack, que tem de ter um nível de crocante específico, e aquilo não é, é mole e não funciona. Aquilo, maçãs prensadas e peras deprimidas, não dá. Peço desculpa, não me venham com os snacks saudáveis, que isso para mim... Vou fumar o night também, que isto hoje eu estou por tudo. Para mim não há snacks saudáveis. É cajus. Cashews. E às vezes um amendoim ou outro. Mas o amendoim depois às vezes deixa-me um pouco... Como é que a minha mãe dizia? Não é descomposta da barriga, mas era uma coisa assim. Dá uma volta à barriga. Não sei. Eu sempre achei que essas coisas eram eufemismos para cenas piores. Tipo, ah, estou um bocado descomposto. É tipo, estás a vomitar, andas a vomitar. Ou estás com bué de diarreia. Não, não posso, não. Eu, se eu comer azeitonas, fico todo descomposto. Hemorroidas. Uma cena assim, não é? Eu acho que é. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Isto às vezes quando levo aqui o Ikes ao Mike, ao Hype Mike, acho que faz feedback. Mas pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que não. Estávamos a falar do quê? Diz-me lá. Ah, desculpem. Agora fiz esta voz mais. E lembrei-me que fiz uma cena fixe este fim de semana, que foi um marujo. Veio ter comigo no Discord e está a fazer um trabalho para a faculdade e disse: epá, estou aqui a fazer um trabalho. Não. Ele não disse que era inspirado, mas eu agora para aqui vou dizer para parecer mais bacana. Que foi totalmente inspirado em ti. E curtia que desses a voz à narração. É um bocado na vibe da cena dos conjuntos Arquimedes que tu descobriste, porque, como sabem, é totalmente real. Mas pronto, é um bocado na vibe disso. E queria que desses a voz à narração daquilo. E aquilo tem um guião, vou-te mandar, dá para gravar isso. Depois eu até acho que fui um bocado mal educado para ele. Um dia qualquer que eu estava cheio de dores e gravei. Pá, gravei só uma parte e era para ter gravado mais. E ele disse: não dá para enviares o resto? E eu disse: não, só uma cena assim. Mas eu estava à rasca. E um gajo também, pronto, também está a fazer isto pelo barco. Mas curti bué. Curti bué porque para já não tive de ser eu a escrever. Foi só interpretar. E em voz. E depois, pá, eu não vou revelar, não faço ideia se ele quer ou não que se revele, mas depois, se ele curtir mostrar o trabalho, põe-se lá no Discord. Mas curti o conceito. Pá, bom conceito. O pessoal está a trazer bons conceitos para a mesa. E eu tive só de interpretar. Ele deu-me o contexto do personagem e o texto, e eu tive de estar aqui a interpretar. E curti, é fazer isso. É uma espécie de trabalho de ator de voz. Será isso? É assim que se diz? É assim. Acho que é isso. E senti, pá. Senti-me. Como é que eu ia explicar? O que é que eu senti? estou aqui a tentar arranjar as melhores palavras para ser totalmente honesto. Senti que, e isto é raro sentir, senti que consegui fazer um bom trabalho no sentido em que foi-me proposta uma coisa, uma e única coisa, e eu só tinha de me concentrar nela. Ou seja, eu não tinha de me preocupar com o resto, pá, porque um gajo normalmente está sempre preocupado com tudo. E aqui foi quase um outsourcing em que, pá, lê a cena e tenta ler bem e interpretar bem. E senti-me bem, bem com isso. Não sei explicar, isto provavelmente tem mais camadas. Só que eu, para explorar as coisas, já me viram que eu gaguejo como ao caralho. Agora, se eu começo a entrar por aqui, por esta roda viva de emoções, de sentimentos e de bitites, não sei se sai daqui. Mas há qualquer coisa nisto, e talvez tenha que ver com a minha velha teoria do trabalho de equipa e de haver funções específicas para cada um, e de juntos somos mais fortes, como canta a Marisa Liz, acabar por nos permitir desempenhar a todos um melhor papel, porque estamos só preocupados em fazer a nossa função específica bem e fazê-la a tempo. Não sei bem se é só isto que está aqui, isto acho que é só levantar um bocadinho do véu, mas isto é importante, hein? Pode não parecer, mas isto é importante para a vida. Ai, que caralho. Eu, na verdade, era para ter hoje um convidado, mas até hoje vou contar-vos a história que foi. Eu estava, recebo a mensagem do convidado, que já lhe tinha falado há bem de tempo, e ele disse, pá, agora não pode ser, mas quando eu estiver na cena, vou aí. Mandou mensagem, como é que é, bro? Olha aí, acompanhada de um vídeo, olha aí, coisa, já estou disponível, quando quiseres vamos ir ao podcast. E eu respondi, mano, já te digo qualquer coisa. Porquê? Pá, porque tinha o jantar a fazer. Acontece que esse jantar era o que incendiou o Pedro e a casa. Então, pá, nunca mais lhe disse nada, até um dia em que estava particularmente com dores e tomei um analgésico. E aquela cena dá-me uma euforia de um minuto e depois acalma as dores. E nessa euforia de um minuto eu lembrei-me, aí eu não respondi ao gajo. Não respondi ao gajo a marcar, porque era para marcar para esta segunda. Vou-lhe mandar vídeo, claro. Mandei-lhe vídeo, eu a pensar que era super humorístico, mandar-lhe um vídeo que nem conseguia bem gravar, então pus o timer e o telemóvel a gravar. E disse, então, epá, desculpa lá não ter respondido, pá, só que aconteceu-me aqui um azar, depois pronto, peguei fogo e não sei o quê, depois mostra assim as mãos e disse, mãe, olha, mas está mesmo fire. Pois, olha, combinamos aí para a segunda? Zero. Não respondeu. Deu vista ao vídeo que, foda-se. Enfim, é daquelas coisas que eu me arrependo, que eu acho que ele partilhou com amigos e diz, olha-me este parolo de merda. Nada. E eu não contente com esta rejeição, ainda fui mandar uma mensagem na sexta-feira passada a dizer, como é que é, estamos ou não estamos? A segunda. Tudo bem que é uma pessoa que está cheia de trabalho agora, deve andar a... A 2000. E tudo bem, mas também, pá, eu quando mando mensagens, eu ignoro propositadamente quando não quero ir. Ou assim do WhatsApp, pá, yeah, WhatsApp ignoro. Instagram, e-mail, eu é da vez esqueço-me, ou sou desorganizado, até dou por... Pronto. Agora, WhatsApp, pá, normalmente o número do WhatsApp temos de pessoas mais próximas ou com as quais temos mais confiança. Então, eu penso sempre, eu gosto muito de ver o lado bom das pessoas. E acho, pá, não, o gajo está cheio de trabalho agora, ou a gaja, sabemos lá. É, depois de eu ter dito, mano, bro, aqui há atrasado. Mas, Pode não ter visto, pode não estar com tempo, mas não sei quando é uma pessoa. Não sei. Não sei se estou agora aqui a dizer isto, depois ele aparece-me aqui na próxima segunda e eu faço figura de otário. Mas sim, voltando aqui aos meus teoremas do WhatsApp, quando é a mensagem do WhatsApp, se não respondes, ou é porque, também me acontece, há amigos com quem eu falo mais no Instagram, porque partilhamos stories de outras pessoas ou assim. E então, como alavancamos a conversa para aí, depois a do WhatsApp fica sem efeito e aí está-se bem, pronto. Não se responde no WhatsApp a uma coisa cujo tema até era parecido depois na conversa de Instagram. Tranquilo. Agora eu não falo com o convidado no Instagram, estávamos por WhatsApp. E pá, ele deu vista nos dois e não respondeu. E eu, quando faço isso, é porque tenho uma grande desculpa, não é? Digo, pá, sorry, queimei-me, não deu para responder. Ou porque, pá, me arrependi. Estava eufórico na altura de bora aí, estamos aí, vamos, vamos, vamos. E depois penso, não está, não se não, não. E é isso que eu percebo totalmente. Atenção, isto pode parecer conversa de vítima, mas não é. Era só aqui um bocado também para me abrir, e para dizer que pá, era para ter convidado. Eu gosto de. Para já curtia experimentar, gravar um episódio com um convidado, estando eu com dores queimado, para ver como é que o meu cérebro reagia a tentar conversar em podcast com alguém assim. Normalmente eu é acompanhado de uma cervejita ou assim, nada de coisa, mas há um ambiente mais chill, estando eu queimado, como ainda não socializei com ninguém. A pessoa que eu vejo mais é a enfermeira e o médico. Não vejo mais, não saio de casa, não existe. E curtia perceber também como é que eu era a entrevistar, não a entrevistar, em modo convidado. Com as mãos todas ligadas. E com os áudios e tal, tentar mexer. Curtia fazer isso. Pronto, olha, abri-me aqui com esta também para vocês. Água, cão. Mas pronto, pá, os cotos estão quase a ficar à vontade. Só que é para o meu coto à vontade. À vontade. À vontade. Só que para o meu que tá à vontade. E de resto estou aí. Estou aí. Na via. Semana após semana. Aqui. A marujar o barco. Fui a casa também para a minha mãe ver o que restava das minhas mãos. Como é óbvio, ela preocupa-se, ué. Ai, mas não contaste bem como é que foi. Não, pá. Não sei como é que é com vocês, mas nestas alturas, especialmente a pais, contar isto, para quê? Contar, olha, estou todo fodido. Eles estão longe, só se vão preocupar mais. Não é que possam fazer grande coisa em termos práticos. O gajo tem que. Não é? Ou é daquelas merdas de aldeão, de saldeão. Aldeão, saldeão. De dizer, não, caralho, eu sorri. Eu acho que não, é só um ato de pá, está-se bem, então vou lá, troco o penso, o que é que vocês podem fazer? Orientam o quê? Pensos? Ligaduras? Não, não são enfermeiros, não são médicos. Está-se bem, miúdos. Escaldei-me aqui um bocadinho e gato escaldado de água fria. Tem sede. E pronto, como devem presumir, não bebo álcool. Por falar em água fria, não bebo álcool desde a lua de mel, julgo eu. Ah, não, desde aí com o meu pai há 2 semanas para aí. Bem, aí agora dizer isto pareceu-me mal alcoólico. Não, mas tive a oportunidade quando fui lá visitar a minha família, não é? Para a minha mãe ver aqui o Barnaboy. Oferecer uma cirurgia ou outra e pá, não. O médico disse, o doc, o meu doc disse que beber atrasava o processo de cicatrização, portanto eu sou sober. E já sabem que já noto. Já noto que a minha vida está totalmente igual. Por isso, não vos vou mentir, sinto falta de beber a minha cervejinha à sexta. Então, não é à sexta, é a ver os jogos. Fogo. O que não. Pois, desde que começou o Mundial, ainda não toquei cerveja a beber. Porra. Pois é. Vamos ter que cicatrizar isto rápido pá, para ver a final. Portugal. Ah, não sei se já vos disse, o André Silva vai se lesionar. E pois é, vocês não sabem disto. O André Silva vai se lesionar contra a Coreia. Ai, que merda. Aos 86. Pá, não vai ser muito grave, mas vai-lhe tirar 2 meses. E então o Fernando Santos vai ter que chamar o Beto da Udinese. E ele é que vai marcar o gol na final contra o Brasil. Desculpa lá estar a dar o spoiler, mas pá, tinha que dizer. Vai ser. Vai fazer um bom jogo. Vai fazer um gol e uma assistência o André Silva. Até vamos ficar muito esperançosos, uma vez que o Ronaldo anda aí. Vamos pensar, aí é bem, temos aí o André Silva, se for preciso. Pá, pronto, o Gonçalo Ramos também está a entrar bem, mas tudo bem. O André Silva está aí para resolver. Vai-se lesionar aos 86. Chato. E pronto, vem o Beto. Vem o Beto, assume o número 9. E marca um gol de cabeça para, na final ao Brasil. Olha, aproveito para festejar já, quando acabar de gravar. Séries. Falo-vos de séries. Vou-vos só falar de 1899, que ainda não acabei. Mas estava por acaso a falar ia dizer o boss, porque é a alcunha do amigo meu, que às vezes trocamos impressões sobre séries que vemos. E os dois sentimos exatamente a mesma coisa sem falar sobre isso, que foi quando o gajo entra a falar português até parece que o som piora. Não, parece teatro, é a parte menos realista da série, é quando o gajo fala português. E eu não sei se isto é já preconceito nosso de haver tanta merda em português e atores de isto é teatro. Sou tão essa de Queiroz, essa de Queirosiano. Eu falo assim com muitos adjetivos para trás e para diante. Oh, por quem sois, vinda minha princesa. O quê? Estás-te a passar? Isso aconteceu-te mesmo? Sim, fui apanhada com cigarros, professor. Sei lá, este tipo de merdas que pá, trazem aquela inflexão de voz e aquela cadência de teatro, é sempre bué da estranho, merdas faladas em português. Mas será que é de nós, que nós já estamos com esse chip tão impregnado que agora quando ouvimos português já tipo puxamos logo para o lado? Ou é mesmo uma cena da nossa língua e dos nossos atores que, como têm todos escola praticamente clássica de teatro do o Gil Vicente e o Santa Clara? Que tem de sempre de falar assim e depois aquilo fica sempre estranho. E depois, de repente, numa série brutal Netflix criada pelos gajos de Dark, acting impressionante. O gajo em espanhol é um grande ator. Ele em espanhol, melhor ator do mundo, Oscar. Quando fala português, estás bem? Tu estás bem? Pouco. Não, meu. Um gajo. Fogo. Um gajo dizia: estás bem? Oh. Como é que está tudo? Ei. Às vezes até mais os sons. Estás bem? O que é isso? É bué da estranho. Mas grande série, tenho teorias. Não vou revelar para depois não parecer burro. Só revelei ao meu amigo. Estou a curtir, faltam-me 2 episódios. Não sei se há aí 1899ers também, aí na audiência. Mas. Não, é, não vou estar aqui com as candidaturas para melhores do ano, que isso também, isto não é daqueles. Acho que eu que não é daqueles um dia, se calhar é. Depois um gajo diz que o primeiro passo para ser daqueles é quando se diz que não se é daqueles. É com esta que vos deixo. Ia falar do. Pá, quando estava a ir, ia só. Pronto, deixo-vos com este. Os outdoors são assim, a maioria deles são merda. Só merda, aquele da faca que é fixe, mas há aquele do limpamos assassinato, o que é? Que quando vimos da margem sul, pá, uma empresa de limpezas, limpamos cenários de homicídio, festas e despedidas de solteiro. Sem pensar de dores. E agora estava um a dizer: Hospital Vila Franca de Xira, junto-se à nossa equipa de médicos e especialistas. Que é. Ah, e depois os três, pronto, um médico e dois especialistas, ou enfermeiros, ou não sei, com as mãos cruzadas, com a bata, com o estetoscópio e com o esteticista, estão lá e com este copy. O que é que eles estão a pedir? Estão a pedir que eu me torne um médico ou um especialista do nada? Eu não sou? Como é que eu me vou juntar? Eu passo por ali de carro e digo: oh, já sei. Então vou agora tirar o curso de medicina especializada em cotovelos. Claro, para me juntar ao Hospital de Vila Franca de Xira. Claro. Como é que era isto? Ou uma mala da Corte Fiel. Como é que... É bem estranho. Epá, é estranho. Ou então, pronto, tem a cena de... que ainda me parece mais estranho, juntos à nossa equipa de médicos e especialistas, que é... Olha, fique doente aqui perto. Ok? Vamos gastar aqui este outdoor para fique doente aqui perto. Para o caso de estar a pensar ficar doente mais à frente em Aveiras, não, fique já aqui. É que o conceito de gastar dinheiro num outdoor, na autoestrada, para... Pá, vamos pôr a primeira hipótese. Para te tornares um médico? Pá, não sei. Acho que as pessoas que vão para médico normalmente tomam essa decisão bem antes de pegar num carro e pagar portagens. E são espertas à partida, não é? Média alta, são inteligentes. Não vai ser um outdoor que as vai convencer. Se for para ficar doente, também não... É que é bué da estranha ver anúncios aos hospitais ou não. Ou é... In my head, in my head. Como é que, tipo, é uma merda de pá, se estou doente tenho que ir a um hospital. Agora haver uma é como, pá, pronto, é como a melhor empresa de limpar homicídios. Se eu matei alguém tenho de arranjar alguém para limpar. Não vou, pá, é isto. Não sei se... Não, se houver alguém que seja responsável por autores de medicina, que me diga, porque eu posso estar completamente enganado e isto ser super especial e importante. Mas que eu saiba, não. E com esta me vou, meus marujos. Adeus, a vizinha. Marujos 7.